vereador Vicente Durigon, ainda na legislatura passada. Como ela não foi implementada pelo Poder Executivo, a bancada do PDT está retomando essa pauta. Em Lagoa Vermelha, atualmente, um terço da renda, da arrecadação do município, ela é provinda de atividades rurais, atividades agrícolas e agropecuárias. Apenas o ITR, esse ano que passou, arrecadou 2 milhões de reais. Qual é o objetivo da proposta, então? Baseado nesses dados e nessa vocação do nosso município, nós estamos propondo a criação de um fundo específico cuja fonte de recursos são esses impostos arrecadados pelo meio rural, para que a prefeitura possa investir em maquinário, estradas, equipamentos, terceirização de serviços, sinalização de estradas, fomento das atividades agrícolas, pastoris, cooperativas, enfim. O foco nesse momento seria, obviamente, aquilo que nos é mais carente, que são as estradas rurais. Mas a ideia principal é nós fazermos com que o dinheiro arrecadado do campo seja investido no campo. Nós observamos que alguns municípios já estão asfaltando, inclusive, estradas rurais, e percebemos que aqui em Lagoa Vermelha a gente ainda tem uma carência muito grande na manutenção das estradas. E gostaríamos que uma boa parte desse recurso, principalmente o ITR, fosse investido aí, neste fundo. E esse fundo, então, seria anualmente alimentado pela arrecadação do ITR, que, como eu mencionei, são aproximadamente 2 milhões ao ano, ajudaria a desenvolver e muito o interior do nosso município.
E já está em tramitação isso, então?
Essa proposta já passou em plenário, ela foi discutida nas últimas sessões. Normalmente os pedidos de indicação, eles não têm grande impacto no plenário, porque eles passam com facilidade. O que acontece é que muitas propostas que são encaminhadas para a prefeitura através de indicação, elas não têm amparo. Quando eu digo amparo, elas não encontram efetividade no gabinete do prefeito ou dos secretários. Então a gente trabalha com um pouquinho mais de pressão, de cobrança para ver essas atividades acontecendo. Enquanto isso não se consuma, enquanto nós não temos um fundo específico para fomento, então, do desenvolvimento e manutenção das estradas no interior, a gente vai trabalhando ao contrário do atacado, a gente vai trabalhando no varejo, pedindo para que determinadas estradas recebam manutenção, que é uma atividade que ocorre, sem exceção, todas as segundas-feiras por alguma das bancadas. Sempre tem um pedido de algum vereador pedindo para fazer a manutenção de alguma estrada ou de alguma entrada de propriedade no interior.
Pois é, essa é uma demanda que deve ser bem recorrente, tu já acabou de falar isso. Onde é que seria um dos pontos mais críticos hoje? Tem algum para citar, sim, aqui em Lagoa Vermelha?
Eu não vou colocar uma comunidade, porque a gente recebe pedido todas as semanas. As últimas semanas, ou essa última semana, eu particularmente recebi pedidos das localidades de São Joaquim e de Santa Luzia. Mas a gente tem demanda por todo o interior. Ali nos Vimes, por exemplo, tem uma ponte que dá acesso à comunidade, passa sobre o Rio Passinho Fundo, que está em estado precário. E uma ponte ela oferece certo risco para quem trafega sobre ela. Então, acredito que se nós mapeássemos o interior, em cada uma das comunidades haveria uma demanda. Ou uma demanda particular das entradas de propriedade, que é importante atender, afinal de contas elas geram renda, tem produtores de leite, produtores de grãos, enfim. E, por outro lado, as estradas principais também têm algumas com bastante precariedade. Isso preocupa, porque aí não é mais o problema de um produtor, mas um problema de toda uma comunidade.
Ranieri, já que a gente está falando de estrada, claro, área rural, essas questões aí de manutenção e tudo mais, vindo um pouco para a nossa situação aqui na cidade, um dos principais assuntos que está repercutindo nesses últimos dias aí, nesses últimos tempos, é a questão do estacionamento rotativo pago, né? E como que tu, vereador, vê essa demanda e essa importância do estacionamento? Como será o futuro de Lagoa? Deve ter o estacionamento? Não deve? Como é que está tramitando essa questão aí também?
Essa é uma pergunta bem interessante. Eu sou um dos vereadores que há algum tempo tem cobrado essa, não vou dizer implementação, mas essa discussão. Já faz um bom tempo que eu gostaria que a Câmara entrasse nesse debate, e a Prefeitura no ano passado nos proporcionou isso. Encaminhou um projeto que dá as diretrizes para a implementação do estacionamento rotativo. O projeto que hoje tramita na Câmara, inicialmente eu tenho uma posição contrária, porque acredito que ele precisa ser melhorado. isso significa que não necessariamente meu voto seja contra o estacionamento rotativo pago. Porque se for possível nós adequarmos o projeto, e quando falo adequarmos seria apresentarmos emendas que não permitam, por exemplo, a terceirização por até 20 anos da exploração de um estacionamento rotativo pago, podermos definirmos valores que sejam acessíveis à população, período mínimo de carência, quais áreas serão afetadas por esse processo, enfim, é uma série de questões que precisam ser incluídas nesse processo para que a nossa bancada vote favorável a ele. Então, hoje eu diria que há uma possibilidade muito grande de aprovação, é a tendência da Câmara é aprovar essa proposta, mas também digo que há necessidade de adequarmos esse projeto, porque não é possível passarmos ao prefeito uma carta ou um cheque em branco. A Câmara precisa sim se apropriar dessas informações, ouvir a comunidade para determinarmos algumas questões que me parece muito abstrato. A partir daí, poderemos sim votar com mais tranquilidade.
Pois é, e no dia 4 de abril vai haver uma nova audiência pública, até para ouvir a população mais uma vez, né?
Sim, essa foi um pedido aí do vereador Juarez Lorenzon, numa das comissões que discute esse projeto. Nós queremos e precisamos ouvir a população, porque entendemos que a audiência pública que foi realizada pela administração municipal lá na Casa da Cultura, ela teve pouca participação popular. Ela foi expressiva porque teve participação de entidades representativas, isso é um aspecto importante, mas os comerciários, as pessoas que mais seriam, em tese, prejudicadas por esse estacionamento rotativo não foram ouvidas, as entidades dos trabalhadores não foram ouvidas. E nós precisamos acolher também as necessidades e demandas dessas pessoas. Muitas delas não têm outro meio de locomoção porque nós ainda não temos, por exemplo, um transporte urbano implementado. Quando ocorreu a audiência pública da prefeitura, em meados do ano passado, a proposta era para que esse transporte, nesse momento, já estivesse funcionando, o que ainda não aconteceu. Aliás, não aconteceu sequer a licitação para iniciar esse processo. Então, outra tendência é que a Câmara não vote o estacionamento rotativo enquanto não tiver bem encaminhado ou em execução o transporte coletivo. As duas coisas devem andar em paralelo.
Questões relacionadas ao trânsito, então, do nosso município aqui. Uma outra também aqui, vereador, a implementação da licença capacitação para professores. Saiu essa notícia agora essa semana, né?
Everton, essa proposta ela nasce de uma necessidade. Desde 2015, a administração, o município de Lagoa Vermelha, não atinge os resultados propostos pelo MEC para o IDEB, que é um índice que mede a qualidade da educação no nosso município. Então, as duas últimas avaliações, o IDEB foi negativo, nós não avançamos. E tendo em vista que uma das principais ferramentas para avançar no IDEB é termos professores com ferramentas à sua disposição, e eu entendo que uma das ferramentas mais importantes é a capacitação permanente, nós estamos propondo que a cada 5 anos os professores tenham direito a 3 meses de licença remunerada para que eles possam se capacitar, se qualificar, para redigir uma monografia, para fazer um curso online, para poder avançar inclusive na sua carreira. O professor que é qualificado, ele recebe mais. E nós estamos, então, ao mesmo tempo tentando valorizar a carreira dos professores e dar aos professores ferramentas para que eles possam continuar avançando. E falo continuar avançando porque foi um período aí triste que nós não conseguimos atingir as metas, porque faltam ferramentas ao quadro. E essa é uma das ferramentas que a gente pode colocar à disposição. Então, esse processo, sim, ele vai ter bastante discussão em plenário. Ele não é uma indicação, é um projeto de lei. Então ele vai depender do voto positivo da maioria dos colegas na Câmara para aprová-lo. E a gente sabe que, em alguns casos, existem demandas que são políticas, que vão além das demandas técnicas. E em alguns momentos a demanda política ela se faz ouvir com maior nitidez do que as técnicas. E esse é um projeto técnico, que partiu de uma bancada de professores. Então a gente espera que os colegas tenham a sensibilidade de aprová-lo.
Certo, e no mais, como é que seguem os trabalhos, novidades que vêm por aí também, alguma outra novidade para anunciar aqui para a nossa comunidade?
Everton, eu quero colocar uma coisa que acho que poucas pessoas têm conhecimento disso, mas a bancada do PDT hoje é a bancada com o maior número de proposições e vem sendo assim desde que foi criado o Câmara em Números, que é uma forma de mensurar o trabalho legislativo. No entanto, nós não exploramos isso de forma publicitária, a gente não faz propaganda em cima do nosso trabalho. E muitas vezes as pessoas não tomam conhecimento de tudo que é proposto na Câmara. Por isso, mais uma vez, agradeço o espaço para que a gente possa colocar algumas das iniciativas que a bancada do PDT tem apresentado. E são iniciativas importantes, é uma bancada muito propositiva. A questão que tu falaste aí do trânsito, dos professores e tantas outras pautas vinculadas à educação, meio ambiente, fiscalização, a nossa bancada ela atua muito na área fiscal do município. Isso ajuda o município, aumentando a arrecadação, diminuindo a sonegação, evitando que maus feitos sejam realizados com dinheiro público. Quando eu falo de maus feitos, eu quero dizer de serviços, de atividades mal feitas e de dinheiro mal empregado. Nesse momento, a gente tem a construção da Praça das Bandeiras, ali ao lado do bairro Rodrigues, uma obra que vai custar aproximadamente 1 milhão e 200 mil e que está causando muitos questionamentos por parte da população. Então, iniciamos um trabalho de acompanhamento em cima dessa obra e traremos respostas à população tão logo que possível. Afinal de contas, é um valor significativo que está sendo investido em uma obra que muitas pessoas estão perguntando por quê.
É, também a questão da manutenção depois de tudo isso também é um outro ponto, né?
A manutenção ela vai ter que acontecer de forma semestral e a gente percebe que... Vou te dar um exemplo bem claro, né? O município hoje tem dificuldade de manter limpo as vias públicas, de manter a grama bem aparada dos canteiros, de manter as praças ajardinadas, bonitas. A gente está com o município deixando a desejar nessa área da limpeza urbana. Você imagina mais uma praça com 28, 26 bandeiras que vão ter que ser sempre limpas, lavadas, eventualmente remendadas ou substituídas. O município não conseguia manter uma bandeira do Brasil lá em cima do carinhosamente apelidado morcegão, o pórtico de entrada do município. Então, temo que esse milhão tenha sido mal investido. Mas nesse momento não posso afirmar isso. O que a gente quer é que a obra seja bem feita, que realmente fique bonito e que o município tenha condições de mantê-la. Esse é um aspecto importante. Algumas pessoas estão questionando os aspectos técnicos da obra e nesse caso eu não tenho como responder porque eu sou um professor de história, não conheço engenharia. Em que pese, me pareça assim um exagero a quantidade de concreto que estão colocando lá nos pilares para colocar algumas flâmulas e bandeiras. Mas, de qualquer forma, é uma obra bem dispendiosa, bastante cara. Esperamos que fique a contento da população e que essas outras questões aí vamos colocar assim, da manutenção da cidade, pintura, limpeza, o município, luz, que tem muitas queimadas, o município consiga pôr em dia.
Certo. Agora falta 2 para as 11. Vereador, então, com uma participação hoje aqui no Sintonia, trazendo, abordando alguns assuntos. Obrigado. A gente deseja um bom sábado e para ti também.
Obrigado pela oportunidade e todos um bom dia.
Está aí, Ranieri Bosa, vereador do PDT aqui em Lagoa Vermelha, falando aí sobre alguns encaminhamentos, alguns projetos, andamento do trabalho aí. Hoje é dia 11 de março. Vamos saber também o que marca hoje na história aqui durante a nossa manhã de sábado. Olha só.
Hoje na história.
11 de março, Dia Internacional das Vítimas do Terrorismo. Na história, em 1845, os Estados Unidos anexam o território do Texas, que desde 1836 era um país independente. 1888, uma grande nevasca atinge a costa leste dos Estados Unidos, fechando o comércio e deixando mais de 400 vítimas fatais. 1942, Segunda Guerra Mundial, o presidente Getúlio Vargas decreta o confisco de bens de imigrantes alemães e italianos no Brasil. 1954. Nasce em Campo Grande a cantora Tetê Espíndola.
Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim que acendeu o que sou e renasceu tudo em mim.
1963. Nasce Marcos Pontes, o primeiro astronauta do país. 1971, morre Anísio Teixeira, um dos mais importantes educadores do Brasil. 1983.
Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar.
Nasce o cantor Tiaguinho.
Abre uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque.